Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quarta-feiras, com o objetivo de proporcionar esclarecimentos acerca de temática e conceitos-chave da economia, será apresentado por mim, Thales Lins, e por minha colega Cláudia Bianchin. A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
O assunto de hoje foi inspirado nas eleições, pois desde o seu início viemos acompanhando as propostas defendidas pelos diferentes partidos e que influenciarão o rumo do nosso país. E por falar em propostas de governo, vocês repararam que às vezes partidos políticos com ideias muito diferentes podem ter alguns pontos em que se assemelham, principalmente quando nos referimos a políticas macroeconômicas do país?
É, por exemplo, vimos que quando o assunto é política macroeconômica, as propostas dos três candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto mencionaram a continuidade do tripé macroeconômico, que é o tema do programa de hoje.
A candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT, o candidato do PSDB, Aécio Neves, e a candidata Marina Silva, pelo PSB, defenderam a continuidade do sistema de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante.
Isso mesmo. Essas três diretrizes são os que os economistas chamam de tripé macroeconômico. Ele pode ser apresentado nas propostas dos candidatos de formas diferentes, como, por exemplo, Dilma não cita explicitamente o termo tripé macroeconômico, mas fala sobre flexibilidade da taxa de câmbio, inflação estável e rigor na gestão fiscal. Ou seja, o que difere nas propostas é a forma como estes instrumentos econômicos serão utilizados e não uma mudança nessas diretrizes. Já o candidato Aécio Neves apresenta o plano de governo afirmando que cumprirá com os compromissos do tripé macroeconômico, que são inflação no centro da meta, superávit primário e câmbio flutuante. A candidata Marina Silva referiu-se ao tripé como metas para inflação, geração de superávit e manutenção da taxa de câmbio livre, sem a intervenção do Banco Central. Bom, dito isso, percebemos que as diretrizes do tripé econômico continuarão presentes na próxima gestão do governo em termos de longo prazo. Então é interessante entendermos o que é o tripé macroeconômico, por que ele foi criado e qual a sua funcionalidade na economia brasileira.
O tripé macroeconômico é formado pelo regime de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. E cada um desses instrumentos econômicos será explicado durante o programa de hoje. Bom, então, para começar, vamos falar sobre o surgimento do tripé econômico. É importante ressaltar que esse tripé não foi implementado numa vez só, e foram inúmeros os acontecimentos, tanto econômicos quanto sociais, que ocorreram para que o tripé tomasse a forma que tem hoje. Portanto, vamos destacar os principais acontecimentos que levaram a isso.
Esse modelo econômico passou a vigorar a partir de 1999 e foi uma construção formada por meio de várias ações econômicas governamentais que derivaram desde o início dos anos 90, com o intuito de reverter o quadro de crises que o país estava passando de hiperinflação, endividamento fiscal crescente, vulnerabilidade externa, grande fuga de capitais e um elevado déficit na balança de pagamentos. Isso foi ocasionado por diversos motivos e crises no âmbito internacional que acabaram impactando a economia do Brasil.
Então, desde os anos 90, diversos planos econômicos foram elaborados com o objetivo de resolver os desequilíbrios que a economia brasileira vivenciava. Porém, apenas a partir de 1994, com a implementação do Plano Real, é que foi possível o país iniciar uma trajetória de recuperação econômica.
Porém, uma série de crises internacionais no final da década de 1990 interromperam esse processo de recuperação da economia, levando os investidores estrangeiros com receio de que o Brasil fosse o próximo país a passar por uma crise internacional, a retirarem os seus investimentos do país. Na tentativa de cobrir essa fuga de capital, o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional em busca de empréstimos, Porém, para que o governo tivesse acesso a esse empréstimo, o FMI fez algumas exigências, como as metas de ajuste fiscal até o final de 2001 e a definição de metas de superávit primários a cada trimestre.
A cada revisão do acordo, feito pela missão técnica do FMI, o país tinha direito a um novo saque dos recursos disponibilizados. O Brasil não chegou a sacar todos os recursos a que tinha direito neste acordo. Dessa forma, o modelo econômico que passou a vigorar a partir de 1999 foi o resultado das exigências dos credores do país, FMI e demais instituições, que realizaram os empréstimos ao Brasil. Portanto, a formação do tripé econômico não foi algo criado do dia para a noite, mas foi um longo processo de construção e negociações entre o nosso país e os demais organismos internacionais. Foi a partir desse período que as ações tomadas pelo governo, com mudanças nas políticas cambiais e no regime desenvolvido, fundamentado sob metas de inflação, convergiram para a formação do tripé que vigora até hoje. É importante destacar que a política monetária que se configurou a partir de 1999 deveria dar prioridade à redução da inflação e medidas de responsabilidade fiscal, que garantisse um bom equilíbrio da relação dívida-PIB.
Bem, esses foram alguns dos principais acontecimentos que contribuíram para a formação desse tripé macroeconômico. E agora, vamos falar um pouco mais especificamente sobre cada um desses pilares desse instrumento de política macroeconômica. Primeiramente, o superávit primário é o saldo positivo do resultado primário. Mas o que seria, então, esse resultado primário? Bem, ele é a diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Portanto, o superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período com objetivo para o pagamento de juros sobre a sua dívida. Assim como os indivíduos, os governos pegam dinheiro emprestado e terão que pagar suas dívidas em algum momento. Se o governo não conseguir fazer uma economia necessária para o pagamento dos juros, então os juros não pagos serão somados ao valor da dívida. Se mais uma vez o governo não pagar os juros integralmente, o saldo devedor voltará a subir e no mês seguinte a despesa de juros será ainda maior. Se ele mantiver esse comportamento ao longo de muitos meses, a dívida crescerá como uma bola de neve.
Com isso, conseguimos perceber como que, através do superávit primário, o governo tem ou não condições de pagar a sua dívida. A forma que se costuma utilizar para medir o resultado primário e a dívida do governo é por meio da proporção do Produto Interno Bruto, o PIB, que é o valor de toda a produção da economia do país ao longo de todo o ano e contabilmente equivale à renda anual do país. Quanto maior o PIB, maior tende a ser a renda do governo com impostos, visto que a renda do país aumenta. Portanto, isso gera uma maior capacidade do governo para pagar juros e amortizar dívidas.
Os governos podem controlar se a relação dívida-PIB cai, sobe ou fica constante. Isso vai variar de acordo com o programa estabelecido para a dívida durante esse período. Se essa relação precisar cair, será necessário um superávit primário maior. E se precisar aumentar, será adotado metas para um superávit menor. Dependendo da escolha que o governo optar por essa relação dívida-PIB, será preciso uma maior cobrança de impostos e corte de gastos públicos, o que tenderá a diminuir o crescimento do PIB da economia, provocando efeitos diretos e negativos sobre a população, como aumento de taxa de desemprego e o desincentivo à produção e investimentos. Se a meta de resultado primário fixada pelo governo for menor, então maior será a sua liberdade para aumentar despesas ou reduzir a arrecadação de tributos. No caso desse ano, o superávit primário acumulado nos 8 primeiros meses foi de 356,8 milhões de reais, sendo 0,91% do objetivo fixado, que é equivalente a 167,4 bilhões de reais. Ou seja, até o momento houve um superávit primário, mas o saldo final foi mínimo, em razão de o resultado ter ficado muito abaixo do esperado.
Já o segundo instrumento que faz parte do tripé econômico é o câmbio flutuante, que esse ano completou 15 anos de funcionamento. Ele foi oficialmente instaurado no Brasil em 1999, substituindo a taxa de câmbio fixo. Este era um sistema de câmbio em que o Banco Central estabelecia um valor fixo para a paridade entre a moeda nacional e o dólar. Já no modelo atual, a taxa de câmbio flutuante, a moeda oscila exclusivamente em função da oferta e demanda no mercado. A taxa de câmbio flutuante contribui para que a dinâmica de reajuste das paridades entre as moedas seja mais rápida, incentiva investimentos externos e também é necessária para atração de capital especulativo. Isso significa que o impacto de choques externos sobre a renda e o emprego tende a ser menor do que quando o câmbio é fixo. Apesar do câmbio ser flutuante, o governo costuma interferir por meio do Banco Central para influenciar no valor da moeda nacional.
Já o regime de metas de inflação, terceira variável que compõe o tripé macroeconômico, é uma forma de tentar manter a estabilidade dos preços de uma economia, ou seja, procura-se manter a taxa de inflação oscilando entre uma faixa que não seja prejudicial às atividades econômicas. Ele funciona da seguinte forma. O Conselho Monetário Nacional, CMN, estabelece o centro da meta, que é hoje de 4,5%, com uma margem de variação para mais e para menos em 2 pontos percentuais. Dessa forma, por meio dessa manipulação da política monetária, tenta-se controlar os preços de forma que atinja a meta ou pelo menos flutue no intervalo da mesma, de forma a contribuir com o crescimento econômico do país.
Bom, percebemos que o tripé econômico foi uma construção histórica, derivada de vários fatores, desde o âmbito político ao econômico. Os candidatos que foram os melhores colocados em intenção de votos no primeiro turno nem cogitaram uma mudança desse instrumento macroeconômico que vem sendo administrado no Brasil desde 1999. Ou melhor, nem houve um debate acerca da necessidade da continuidade desse sistema. Existem questionamentos sobre a forma com que o tripé econômico vem sendo conduzido, mas tudo indica que esse e os próximos governos manterão essa estrutura de condução da macroeconomia. Aqueles que defendem a continuidade do tripé econômico chamam a atenção de que os governos devem sempre se esforçar a promover políticas econômicas que visem preservar o bom funcionamento do tripé.
Por outro lado, existem aqueles que indicam que o tripé econômico, por mais que tenha estabelecido parâmetros para algumas variáveis macroeconômicas, também tem provocado efeitos negativos, como a redução das despesas públicas, como em saúde, segurança, educação, saneamento, para o pagamento dos serviços da dívida pública, financiando o capital especulativo nacional e internacional.
Portanto, temos que refletir. Se esse modelo, que derivou de agentes externos, notadamente do FMI, ainda está sendo eficiente como condutor da economia do nosso país, e se ainda é benéfico para os brasileiros. O que chama atenção é que os candidatos nem discutiram de forma mais detalhada sobre o sistema. É claro que não estamos dizendo que precisa retirá-lo completamente, mas deveria haver um mínimo debate sobre a função atual dele na nossa economia, e não apenas se o tripé tem que ser mais ou menos flexível.
Ainda mais porque, como foi dito anteriormente, ele derivou de demandas externas e internacionais, de investidores e financiadores que prestaram ajuda ao Brasil sob interesses e condições próprias. Portanto, são esses atores políticos e econômicos que influenciaram e ainda influenciam muitas das diretrizes das políticas econômicas de países como o Brasil, num contexto de regime de acumulação financeirizado. Então, deveria haver um mínimo de debate sobre a função desse modelo econômico que interfere direta e indiretamente na vida de nós brasileiros.
Bom, com isso, chegamos ao encerramento do programa de hoje. Esperamos ter contribuído para esclarecer alguns pontos dessa temática. Caso queiram enviar sugestões ou dúvidas, o nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Contamos com sua participação, ela é muito importante para nós.
Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Desejamos a todos um bom dia. O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.